tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da Edição Extra, uma exposição sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você consegue imaginar filmes, séries ou animações sem ruídos ou efeitos sonoros? Esse é o trabalho do sonoplasta, também chamado de design de sons, que faz todos esses efeitos e fundos sonoros. Assim como é ele quem edita o áudio de diferentes trilhas sonoras, vinhetas e músicas. É comum dizer que este profissional é o artista plástico do som, pois ele é aquele que realiza os fundos sonoros que ouvimos. Mas como são produzidos os sons que acompanham as imagens? Para saber mais sobre o assunto, ouça agora a entrevista da aluna Lívia Carvalho com o sonoplasta e professor da Faculdade Casper Líbero, Alexandre Marino.
Qual que foi a importância do Foley para as produções audiovisuais?
Então vamos começar um pouquinho de história, assim, de onde surge, né? Por que que a gente, de repente, começa a fazer esse tipo de técnica, né? A técnica, o nome dela em si não quer dizer nada, ele só é uma referência à pessoa que criou a técnica, que é o Jack Foley, lá nos anos, final dos anos 20 e começo dos 30. Teve uma mudança tecnológica importante nessa época, que foi o cinema ficar falado, ou seja, ter o som sincronizado. O cinema nunca foi silencioso, porque sempre tinha ali um piano rolando, uma banda, uma orquestra, mas não tinha o som sincronizado na película. E em 1927, a gente começa a ter, então, o som sincronizado com a película. Os primeiros filmes que saem nessa época, eles saem com o diálogo sincronizado e as pessoas começam a sentir falta dos outros sons. Antes, não tinha necessidade de ter som de passo, de ter som de objetos, porque não tinha nenhum som sincronizado. Mas quando você tem um som sincronizado, você começa a sentir falta de todo o resto. E aí o Jack Foley teve essa sacada de, na pós-produção, recriar todos os sons de ações dos personagens dentro do estúdio. Assistindo ao filme, na época era tudo partiturizado, então tinha um monte de gente junto, a gente não tinha possibilidade de mixagem de sons em canais separados, né, porque não tinha fita cassete ainda, não tinha fita, né, de rolo, então tudo era feito ao mesmo tempo, todos os profissionais ao mesmo tempo na sala, e eles iam assistindo o filme e reagindo àquilo que estava na cena, com a partitura, tudo, né, colocado certinho, bem ensaiado. Então começa essa técnica de colocar os sons de ações dos personagens junto com os sons de diálogos. Então, basicamente, a gente trabalha o Foley, é uma espécie de dublagem dos sons de ação dos personagens. Então, o personagem está caminhando, a gente dubla os passos. O personagem pega um objeto, a gente dubla essa ação. Então, tudo aquilo que o personagem faz, interagindo com objetos ou interagindo um com o outro, dois, três personagens em cena, a gente recria tudo isso dentro do estúdio, assistindo a tela e buscando os melhores sons possíveis para trazer aquela sonoridade para a tela, para trazer vida para aquela sonoridade.
Quais, assim, técnicas são necessárias para conseguir reproduzir um som de qualidade do jeito que, por exemplo, a produtora ou o diretor gostaria que tivesse na produção?
Uma coisa importante de entender em relação ao Foley é que a gente tem, costumo falar sempre em aula, né, que tem um tripé por trás de todo o processo de desenho de som. E o Foley faz parte disso, né, que é expressividade, informatividade e controle. Então, a primeira questão é a informatividade. Tem um personagem caminhando, o personagem é grande, forte, ele está com um sapato de sola dura, num piso de concreto, e está caminhando rápido. Então, eu preciso ter o passo acelerado, preciso ter o passo instalado, porque é o tipo de sola no tipo de piso específico, e ele tem que ser forte, pesado, porque o personagem tem uma massa corporal. Então, a primeira coisa que a gente pensa é nessa informatividade. Eu tenho um personagem na tela, eu tento recriar aquele som. Mas tem o outro tripé, o outro pé desse tripé, que é a expressividade. Então, se o personagem está ansioso, por exemplo, ou está com raiva, ou ele está tranquilo, isso também pode trazer uma sonoridade específica nesse passo. Então, o passo, se ele é mais arrastado, por exemplo, é um personagem que já está mais cansado, que está sem assertividade, por exemplo. Agora, se é um personagem mais forte, mais impactante, eu posso fazer esse passo um pouco mais estalado. Então, a primeira coisa que a gente pensa é o que eu quero expressar, além de informar com esse passo, ou com qualquer outro som que estiver ali presente. A partir daí vem o tripé do controle. Então, como é que eu faço para ter esse som o melhor possível para que depois, na hora de mixar, o mixador tenha controle total sobre esse som e consiga tanto trazer aquela informatividade que eu quero, quanto a expressividade. E é aí que vem a etapa do Foley. Então, a gente primeiro experimenta muito na hora de fazer o Foley, Então, às vezes, o personagem está lá na tela, é uma mulher com um sapato de salto alto. E ela vai caminhar, sair de um piso de concreto e vai para pedriscos e depois vai para grama, por exemplo. Então, o salto alto ele pode ser melhor para fazer o passo no concreto. Mas quando chega no pedrisco, o salto alto pode ficar muito agudo demais, o som dele, muito incisivo demais, e aí, de repente, é melhor a gente trocar o salto, colocar um sapatinho com salto mais baixo. Quando vai para a grama, pode ser melhor uma sola de borracha, por exemplo. Então, a gente vai experimentar bastante com relação entre microfone e superfícies e ações para chegar naquele som que, para aquela produção, para aquele personagem, para aquela cena, traga o melhor nível de informatividade e expressividade com o máximo de controle para quem vem depois, que é o mixador. Então, a primeira coisa é entender a intenção da cena e tentar contribuir com essa intenção, com essa narrativa, né? Porque, no fundo, a gente tudo que a gente faz com o som no audiovisual é para melhorar a narrativa, para que a narrativa funcione melhor. A gente não faz porque, eu gosto de fazer Foley, então vou fazer porque é o que eu gosto de fazer. Não é só isso. Tem o lado da narrativa que é o principal. Então, entender a intenção da cena é a primeira coisa. Depois vem a experimentação. Já sei o que eu quero com o som, eu vou experimentar com as superfícies, com as ações, com os objetos, para chegar no som adequado. E aí, por último, é gravar dentro de um estúdio adequado, né? Também o estúdio de Foley ele tem particularidades. Não pode ser qualquer piso num estúdio de Foley, por exemplo. Você tem que ter pisos diferentes. Se eu vou fazer o som de pé no concreto, se eu só tenho madeira no estúdio, eu não consigo. Então, eu preciso ter uma área com concreto. Eu preciso ter uma área com uma madeira mais oca e uma área com uma madeira mais dura, né? Porque se o personagem está caminhando numa ponte, por exemplo, que é mais oco, né? Tem um vazio embaixo. Eu tenho que ter uma madeira com esse oco embaixo. Se é um piso de madeira mais rígida, eu tenho que ter um taco, por exemplo. Taco não é oco embaixo, ele é rígido. Então, tem que ter uma madeira mais rígida. Tem que ter uma área para fazer lama, por exemplo, para fazer coisas mais molhadas. Então, o estúdio também tem que ser adequado para conseguir ter esse tripé realizado de forma mais adequada possível.
E nessa questão da produção, é necessário uma equipe para realizar o Foley ou você pode simplesmente ter os equipamentos, né, dispor de ferramentas e você mesma fazer o Foley, por exemplo, divulgar nas redes sociais, porque tem gente que divulga seu trabalho nas redes sociais fazendo alguns tipos de Foley que não são de produções cinematográficas. Como que funciona isso?
Idealmente a gente tem uma equipe. Então tem pelo menos um artista de Foley, às vezes dois. Eu particularmente gosto de trabalhar em dois porque às vezes tem duas pessoas interagindo na cena, já faz as duas ao mesmo tempo. Tem também a questão do peso corporal. Então, se tem uma pessoa um pouquinho mais magra e uma um pouquinho mais pesada para fazer Foley juntos, você consegue ter a massa corpórea adequada para aquele personagem que está caminhando. Tem também a questão, né, de passo feminino, passo masculino. Então, eu colocar um salto, por exemplo, o meu peso corporal, se a personagem é muito magrinha, eu vou ter dificuldade de fazer caminhando, vou ter que fazer com a mão. E quando a gente faz com a mão, a gente perde um pouco do controle dessa massa corporal. Então é legal ter duas pessoas, idealmente, que são os artistas de Foley. Além disso, tem que ter alguém na técnica, gravando, né? Regulando o ganho, montando o projeto do software onde você está gravando, vendo se tudo aquilo que foi listado na cue sheet, né? Onde a gente anota todos os sons, ou coloca tudo já no projeto, está tudo gravado direitinho. E essa pessoa que está aqui gravando, ela tem uma escuta mais privilegiada do que a gente lá dentro do aquário. Porque lá a gente está de fone, e o fone tem uma particularidade na escuta dele, é um som que está muito pertinho do ouvido. Aqui não, a gente está nas caixas. Então quem está aqui, às vezes, tem uma escuta que é mais privilegiada do que lá e fala, esse som está bom, ou não, esse som ficou muito agudo, está muito estalado, tem muito ataque, vamos refazer. Então idealmente a gente tem dois ou um artista de Foley, quem está gravando, e depois precisa ter edição disso. Por mais que a gente faça syncado com a tela, uma outra coisa foge do sync. Então a gente vai lá e faz o hard sync, né? Vai lá, abre no software e escolhe o ponto certo para que aquele passo bata com o pé encostando no chão ou aquele som, né, de bater numa mesa, encostar um objeto numa mesa, para que isso seja exatamente syncado, né? Para produzir esse efeito que o Michel Chion chamou de síncrise, que é aquilo que faz o som conectar na imagem. A gente está gravando o som numa situação totalmente artificial, fora da situação da produção. Então, para que esse som pertença àquela imagem, o sync é muito importante. Então, depois a gente faz o hard sync. Agora, dá para fazer sozinho? Dá. Eu já fiz algumas gravações de Foley sozinho. Na época da pandemia, por exemplo, no finalzinho da pandemia apareceu um projeto e não dava para ir até o estúdio, porque estava ainda em isolamento e tal. Eu fiz em casa. Qual que é o problema de fazer em casa? Você tem que fazer tudo, você tem que disparar, você tem que regular ganho, você tem que escolher a posição do microfone. E acaba que às vezes você, por estar de fone, tem que escutar, aí para, abre nas caixas, não gostei, faz de novo. Então acaba demorando mais o processo. Fora que você está no mesmo ambiente do computador, por exemplo. Eu gravei na minha casa, eu tenho um estúdiozinho lá em casa, mas não tem um isolamento acústico ideal. Então tem a ventoinha do computador, tem a moto que passa na rua fazendo barulho, um avião. Então nessa sessão de Foley, por exemplo, aconteceu. Gravei, o som ficou ótimo, eu fui escutar a moto lá no fundo. Não dá para usar o som porque a moto está no fundo, perco aquele pedaço do controle do tripé. Né? Então volta, grava de novo. Eu gravei meia-noite, né, para não ter tanto barulho fora. Mas ainda assim, vez ou outra passou um avião, vez ou outra passou uma moto. Então, fazer sozinho é muito mais trabalhoso nesse sentido. Mas é possível. Ainda mais hoje que a gente tem teclado Bluetooth, mouse Bluetooth. Então, dá para você se distanciar um pouquinho do computador. Porque o computador tem a ventoinha, né, e a ventoinha o microfone capta. A gente usa microfone condensador para fazer Foley, né, para ter o máximo de detalhamento possível. E o condensador é muito sensível. Então, se tem uma ventoinha, ele capta. Se tem um pouquinho mais de reverberação no espaço, ele capta. Então, fazer sozinho tem essas dificuldades todas, mas óbvio que é possível.
E quanto tempo dura, em média, por exemplo, para fazer sozinho ou com uma equipe para fazer, por exemplo, um filme?
Depende muito de como é o filme. Se é um filme, um drama, por exemplo, né? Um drama familiar de dois personagens dentro de um espaço de uma casa, você vai ter passos, muita manipulação de objetos, mas são poucos personagens com pouca movimentação. Agora, se é um filme de ação, é muito mais trabalhoso, porque são muitos personagens, muitas ações diferentes, muito mais ações.
E como que funciona a questão do mercado de Foley aqui no Brasil, questão de valorização também do profissional que realiza Foley? Como você percebe isso?
Tem um artista de Foley que trabalha nos Estados Unidos, que ele trabalha no Skywalker Sound. Ele fez De Volta para o Futuro, várias coisas boas. Ele fala uma coisa que eu nunca esqueço. Ele fala, existem mais astronautas no mundo do que artistas de Foley. Assim, é uma profissão muito restrita, tem muito pouco espaço, porque, de fato, nem toda a produção vai usar Foley. Tem muita produção que nem prevê esse custo. É muito mais importante ter Foley quando a gente vai fazer o filme internacional, né? Vai ter uma vida internacional. Porque a gente precisa reconstruir todos os sons para entregar para esse serviço de streaming, para essa emissora, o que quer que seja, a banda internacional, né? Que é a separação do diálogo e das músicas e efeitos. Então, nessas produções, que é o que cada vez tem acontecido mais, né, o Netflix, a Amazon, eles estão comprando produções brasileiras e eles querem transmitir isso para o mundo inteiro. Então, a tendência é aumentar um pouco o mercado de Foley. Mas tem muita produção que só vai ficar aqui no Brasil mesmo, que nem faz Foley, ou faz muito pouquinho, faz só o que precisa. Então, ainda está engatinhando isso. E a gente tenta no Brasil já há muitos anos criar uma indústria cinematográfica, né? Desde a Vera Cruz, lá no passado. E nunca a gente conseguiu estabelecer essa indústria. Quando está subindo, tem alguma coisa que faz cair. A gente estava lá nos anos 70, 80 subindo, aí vem o governo Collor, derruba a produção. Aí começa a subir de novo, e aí acaba o Ministério da Cultura, seca a verba para fundo setorial, enfim. Então a gente tem esse perfil, né? Começa a criar indústria, cai. Começa a criar indústria, cai. A gente tentou criar uma indústria em Paulínia, né, que era para ser o grande polo cinematográfico da América Latina, não foi para frente. Então, para ter uma valorização maior da função, para que a gente consiga ter mais artistas de Foley que só fazem isso, que são especialistas, a gente precisa ter mais produção rodando para conseguir criar esse parque industrial. Está chegando nisso, assim, a gente deu uma reduzida nesses últimos anos, com corte de verbas e tal, mas por conta dos serviços de streaming, a gente vê que está subindo um pouco. Assim, então, há uma perspectiva boa no futuro.
E sobre essas demandas de Foley, são mais da área da publicidade, de filmes? Quem que demanda mais essas produções?
No Brasil hoje, onde está boa parte da verba é na publicidade. A publicidade tem uma verba maior do que o audiovisual. Então, tem uma demanda grande. Mas na publicidade, por outro lado, nem sempre precisa de Foley. Nem toda produção vai precisar de Foley. Né? Porque não tem necessidade de criar banda internacional. Às vezes, o som de produção já ficou bom. Então já resolve ali. Então, por mais que tenha mais dinheiro, não tem tanta produção que tenha essa demanda grande, que é a demanda de uma série, por exemplo, ou de um filme. Né? Um longa-metragem tem uma demanda muito maior de Foley do que 20 publicidades, por exemplo, né? Que são pequeninhos, que tem, às vezes não precisa de Foley. Então, a indústria cinematográfica e de séries é onde tem a maior demanda, mas tem menos produção, tem menos dinheiro. Então, meio que equilibrado.
que da sua experiência profissional, você já recebeu bastante crítica, elogios do seu trabalho? O que você poderia discorrer em relação a isso?
O ideal para quem está trabalhando com Foley é que o público não perceba que tem o Foley. Então é um pouco ingrato nesse sentido, né? Que você faz todo um esforço e aí o público assiste e fala, nossa, que legal, a captação ficou boa. Então, né? Ninguém percebe que teve ali toda uma construção de Foley. E isso é bom para a gente. Vez ou outra a gente faz algo para aparecer mesmo. Né? Uma cena específica que o personagem está tenso, então você faz todos os ruidinhos aparecerem. Mas em geral a gente faz o Foley para parecer que não foi feito Foley. Para parecer que todo o som já estava ali presente na captação e ninguém atuou na pós-produção para construir esse Foley. Então, é comum que as pessoas não percebam que teve esse trabalho. Né? Então, tem esse lado ingrato. Mas, por outro lado, os diretores, os produtores, os editores costumam falar, nossa, que legal, deu uma outra dimensão para o filme. Esse trailer mesmo, quando a gente entregou, eu fiz junto com um amigo que fez a parte mais musical, eu fiz a parte mais do sound design. Quando voltou para a galera que estava construindo a animação, eles falaram, meu Deus, a gente percebeu coisas na animação que a gente não tinha percebido sem o som. Né? Então isso é um elogio assim, para a gente, que a gente conseguiu valorizar aspectos da animação que nem eles tinham pensado em valorizar. E de repente eles falaram, meu Deus, a gente não tinha notado que tinha ali uma coisinha no fundo que você sacou e pôs um som, né, um olharzinho do personagem, que a gente colocou um sonzinho no olhar do personagem, valorizou esse olhar e trouxe uma expressividade que eles não esperavam. Então isso acaba sendo um bom elogio. Mas o melhor é quando o público não percebe.
Você poderia fazer um panorama, traçar uma perspectiva de como que você vislumbra o mercado de Foley no Brasil nos próximos anos?
Ah, essa é uma pergunta difícil. O mercado das artes, em geral, no mundo inteiro, ele depende muito de financiamento público. As pessoas costumam ter essa visão de que artista é mamateiro, porque tem apoio público, mas, na verdade, o mundo inteiro funciona dessa forma. Se a gente pegar o exemplo da Coreia do Sul, que, né, produziu um filme que ganhou Oscar, por exemplo, né, o Parasita, era um país que há 20, 30 anos atrás tinha uma cultura pífia perto do Brasil, por exemplo. E hoje eles estão aí com uma cultura que exportou para o mundo inteiro K-pop, exportou novelas, exportou filmes, e foi muito baseado em investimento público. Né? Então, esse investimento ele é fundamental para fazer a arte girar. Né? E a arte acaba contratando um monte de gente, acaba virando uma indústria, acaba fomentando a produção. Então, depende muito dessa perspectiva, do que vai acontecer nos próximos anos, aí, em termos de governo. Porque um governo que acaba com o Ministério da Cultura e coloca a pecha do artista de mamateiro, ele está desvalorizando, está desprestigiando os artistas. E aí acaba que muita gente vai embora do país. A gente teve uma fuga de cérebros enorme nesses últimos anos. Então, isso acaba dando um baque na indústria. Muita gente, né, Proacs da vida, vários Aldir Blanc e tal, muita gente tendo dificuldade de conseguir financiamento, então as pessoas começam a desistir, abrem um restaurante, abrem uma lojinha, enfim. Então, né, se continua nesse caminho, é uma perspectiva ruim. Mas é óbvio que tudo pode mudar, tudo pode reverter e, de repente, ter a criação de um novo Ministério da Cultura e, de repente, ter, né, de novo fomentos à produção e a coisa pode melhorar. O bom desse nosso período, como eu disse, é a questão dos streamings, que tem salvado. Né? Então, o Netflix, por exemplo, eles têm um investimento muito forte em cultura de fora dos Estados Unidos. Por mais que seja uma empresa norte-americana, eles valorizam a produção de fora. Né? Então, a gente teve aí o 3%, né, por exemplo, que foi financiado pelo Netflix. A Amazon está nesse caminho também. Então, tem produções como o Manhãs de Setembro, né, que é uma produção Amazon. A Amazon está bancando. A HBO produziu O Pico da Neblina, por exemplo, junto com a O2. Então é um dinheiro dos serviços de streaming que vão para a indústria e ajudam bastante. Então é uma perspectiva muito boa nesse sentido dessas empresas, né, de streaming que têm interesse nesse mercado. E lá fora, as pessoas têm um interesse também na nossa cultura. O Brasil é um país que sempre foi muito famoso culturalmente. Então, de repente, a galera do México, a galera dos Estados Unidos, a galera da Europa vê que tem ali um produto brasileiro e tem esse interesse. Então isso acaba gerando mais produção aqui, porque tem uma demanda fora, e 3%, se não me engano, foi muito sucesso, fez muito sucesso no México. Né? Tem o Pico da Neblina também, que é essa série da HBO, está fazendo sucesso fora do Brasil também. Esses dias, sem querer, cair lá no dublado, falei, meu Deus, dublado em inglês, como assim essa série, né, que eu estava assistindo em português? E aí eu fui pesquisar e vi que ela está fazendo sucesso fora do Brasil. Então tem essa perspectiva de crescimento por conta dos serviços de streaming que pode salvar a gente.
É isso aí! Dá pra perceber que o Foley traz um aumento da carga dramática e na veracidade das cenas nos filmes, nas séries, nas novelas e também nas animações. Se interessou para aprender um pouco mais sobre a profissão? Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Apresentação, Júlia Cartacho. Roteiro, Júlia Cartacho, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Isabela Delgado, Caterine Steffen, Lívia Carvalho e Tatiana M. Edição, Agnel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV e Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Unhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Superintendente-geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!